Olá, boas-vindas ao Meditantes Podcast Experiências em Meditação. E hoje nós estamos aqui no nosso 57º episódio de Experiências em Meditação, nossa segunda temporada do Meditantes Podcast, trazendo a cada semana um novo convidado, uma nova convidada, para contar, para que eles contem para nós, para você ouvinte, para você que nos vê, as suas experiências em meditação. Tem novidade, a gente tem live semanal também, onde você pode tirar dúvidas, perguntar diretamente ao convidado durante essas lives também. Então, vamos ao nosso, a nossa convidada de hoje. Ela vai trazer um assunto bem interessante, que é meditação para jovens com... Deixa eu ver se ela já está por aqui. Tainã, boas-vindas. Tainã Malaspina, boas-vindas ao Meditantes Podcast.
Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês para dividir um pouco aí a jornada de meditação com jovens. Agradeço o Shanti Ram pelo convite e vamos lá conversar sobre isso.
É muito bom, né? Relembrando aqui, Tainã, antes de você se apresentar para o pessoal também identificar um pouco, né, conhecer um pouco, eu fui por muito tempo líder de grupo de jovens, né? Então a gente conhece essa jornada de grupo de jovens, de lidar com os jovens, e depois agora a gente mudou a idade e continua lidando com jovens de outras idades agora.
E a juventude está aumentando, né, também, o que é considerado jovem, mas a gente
O que é
fala sobre
considerado?
isso.
Exatamente, isso é muito bacana. Tainã, então, assim, legal, assim, um assunto que eu gosto bastante, eu sempre, né, gostei de estar lidando com essa questão dos jovens, tanto é que fui líder de comunidade, de comarca, né, nessa época. E nessa época, assim, se eu falar muito tempo, o pessoal vai dizer assim, ah, já sabe a idade.
Vai entregar, vai entregar.
Aí Tainã faz parte da WCCM Brasil, né, que é manda para você explicar, como é que é o nome da organização, né?
É a Comunidade Mundial para Meditação Cristã. Na verdade, eu faço parte da WCCM Internacional Mundial e também os projetos aqui no Brasil.
Ó, que legal. Tainã, conta então um pouquinho para nós quem é você, de onde que você está falando.
Então, vamos lá, gente. Então, eu sou Taidan, eu tenho 39 anos, ainda sou considerada jovem, apesar de quando eu era novinha e falava 39 anos, eu falava, não, já é uma tia, já é uma pessoa de idade, hoje não, acho que é jovem ainda. Minha formação inicial foi em comunicação social, depois eu fui para a área de psicologia, então eu tenho mestrado em psicologia, onde eu estudei os jovens. Jovens, e o tema do meu mestrado foi a geração Y e a busca de sentido. Então, eu via, né, que muitos jovens estavam no emprego que queriam ou com a vida que eles tinham ali planejado, mas continuavam com uma sensação de infelicidade, de falta de sentido. E foi aí que eu adentrei nesse tema das gerações, geração Y, geração Z, e essa busca por sentido e por felicidade. Então, eu fui muito para a linha do Viktor Frankl, que estuda a busca de sentido do ser humano dentro da psicologia. Aí, depois disso, eu continuei minha formação, indo mais para a área de espiritualidade. Então, eu fiz pós-graduação em ciências do bem-estar, autorrealização e psicologia positiva. E agora, eu estou conduzindo também outra pós, sobre espiritualidade e estudos da consciência, né? Então, esse é um pouco da minha trajetória, vamos dizer assim, acadêmica, mas eu sou Tainã, também mãe da Maria Olívia, da Clara. Eu sou oblata dentro da comunidade, o nome é estranho, né? Fala, tem cura. Oblata é monge fora do mosteiro, então.
Legal.
Eu sou uma monástica no mundo, como o pessoal dentro da comunidade. É um mosteiro sem paredes. A nossa abadia, vamos dizer, fica no sul da França, em Beauvau. E a gente, ser oblato nada mais é do que ter um equilíbrio entre vida secular e vida espiritual. Então, por exemplo, o oblato ele tem a prática de no mínimo duas meditações por dia, a leitura de alguns textos sagrados, alguns votos que nós tomamos de conversão, estabilidade e obediência. E nesse processo, aí hoje eu sou diretora do programa de jovens da WCCM, que é essa instituição que ela hoje é liderada por Lawrence Freeman, que foi precedido por John Mayne, que já faleceu, né? E é uma comunidade que estimula a prática da meditação cristã, da oração contemplativa, e muito resgatando os padres do deserto. E uma comunidade também com um fundo muito ecumênico e interreligioso. Por exemplo, a gente tem encontros entre Dom Lawrence e Dalai Lama para que meditantes da meditação cristã e meditação budista meditem juntos.
Legal.
Então, basicamente isso daí, o caminho, a trajetória.
E é uma jornada, né? Mãe, esposa, né? E ao mesmo tempo conduzir todo esse processo. Deve ser uma jornada bem intensa também, dia e noite, né?
Sim, sim. É uma jornada intensa, mas a meditação ela me ajudou muito. Eu acho que se eu não tivesse a meditação na minha vida, provavelmente eu teria entrado em burnout, ou no estado, né, de estresse. E uma das coisas que eu aprendi muito com a oração contemplativa e com a meditação é que a gente, no geral, as pessoas têm aquele ciclo de trabalhar muito, 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 e até exaustão, e aí elas falam, preciso de um sabático, preciso ficar um tempo sem fazer nada para recuperar, e depois elas voltam para esse piloto automático, né? Uhum. Eu falo que a meditação é essa pausa diária, que ela não deixa a gente chegar nesse nível de burnout, né? De um estresse que vira patológico. Não, se todo dia eu tiver meu momento de silêncio ali, meus 20 minutinhos, isso já ajuda o nosso corpo a se recuperar e a nossa mente a ficar saudável também.
Que legal, isso faz muito sentido, né? Pequenos momentos de pausa durante o dia que fazem uma diferença enorme, né?
Sim.
Nós temos um grupo chamado Comece Bem o Dia Meditando. E a ideia é isso, é que a gente comece o dia já com meditação. Nem todos os dias a gente tá assim, nossa, uau, que vontade de meditar, né? Mas daí você levanta, faz a meditação, pratica a meditação, faz aquele tempo, e aí a energia renova, é bem isso que a Tainã falou. Para mim fez muito e faz muito sentido, porque é o meu, minha vida diária também, né?
Sim, o dia que não medita, assim, fica, sente falta.
Exatamente, e aí assim, meu dia não tá legal, você meditou hoje? Não meditei ainda. Nossa, tá tão corrido, eu ouço muito isso, tá tão corrido que eu não consigo nem parar para meditar. Então, é isso, né? Tá faltando alguma coisa aí, né? Vamos explorar um pouco mais a fundo. E imagina para os jovens, né?
Que... Sim.
O desafio que é, eu também quero ouvir um pouquinho mais. Mas antes, Tainã, quando que você encontrou a WCCM? Isso faz muito tempo que você... Eu entrevistei, a gente entrevistou aqui no Meditantes Podcast, foi muito bonito, que foi a edição de Natal, do dia 25, agora de... E 2023, dia 25 de dezembro, foi ao ar o episódio com o Sérgio Peixoto.
Né?
E foi sensacional, que foi assim, tudo a ver com o Natal, tudo a ver com o final de ano, aquela coisa toda, né?
Sim.
Então ficou muito bacana. Então, eu queria te perguntar assim, quando que você começou, entrou na WCCM, onde é que entrou a meditação, se foi um pouquinho antes, um pouquinho depois, contar um pouquinho dessa tua experiência.
Tá. O que acontece? Eu nasci numa família católica e sempre... De certa forma, eu frequentava a missa com meus pais, minha avó. Só que por volta dos 23 anos, eu tive uma certa crise. Eu achava as pessoas algumas vezes incoerentes entre o que elas rezavam ali. E aí saía da porta da igreja, já tratava uma pessoa diferente. Eu estava conversando sobre a vida alheia. Eu falei, nossa, mas que incoerência é isso? E aí nesse período, eu falei, nossa, eu queria uma prática mais... contemplativa, né?
Uhum.
E até então eu não sabia da existência da meditação cristã. Então eu comecei a meditar pelo budismo Mahayana, e aí a primeira vez que eu meditei, óbvio, a primeira vez é aquele estranhamento, a gente começa a tomar consciência do quanto a nossa mente é a mente macaco, que eles falam, que pula de pensamento em pensamento.
Uhum.
E aí depois disso, eu fui me aprofundando dentro do budismo, cheguei a participar de grupos de estudo para tomar votos de Bodhisattva, né, que achava muito bonito a questão dessa jornada, desse caminho, e foi um fato curioso, assim, de como eu acabei falando, não, eu tenho que voltar para a meditação cristã, que na época eu não sabia, mas eu tenho que voltar para a minha tradição, porque eu estava participando de um retiro no alto de uma montanha, budista, né, dessa tradição que eu frequentava, e deu uma tempestade no meio da noite, muito, muito forte. O alojamento que nós estávamos era daquela telha que fazia um barulho. Eu falei, vai cair essa casa. Uhum. E aí, depois de o dia inteiro meditando com os mantras lá, eu sei que a hora que a situação apertou, eu só rezava Ave Maria e Pai Nosso. Daí eu falei, gente, quando a coisa aperta, eu, na essência, a tradição que me guia é essa, né? E foi muito bonito também reconhecer isso. Então, eu tenho uma gratidão enorme pelo budismo, porque ele foi quem me apresentou a meditação. Só que aí depois disso, eu falei, não é possível que não exista meditação dentro da tradição cristã. E aí eu comecei a procurar aquela coisa de Google mesmo, e achei o site da Comunidade Mundial de Meditação Cristã. Na época era o Carlos Siqueira, que é um professor de yoga, que ele foi o primeiro oblato no Brasil. Entrei em contato com ele, participei de um retiro. Depois disso, o Lawrence Freeman veio para o Brasil, participei de outro retiro no Mosteiro de São Bento. E comecei a ler sobre meditação cristã, e foi a sensação de voltar para casa, que ali eu me achei, era o meu lugar, né? Então, eu na verdade, eu comecei a meditar, eu estou com 39, foi por volta dos 23 no budismo, mas aí eu descobri a meditação cristã com os 25, 26, e logo que eu comecei a meditar mesmo dentro da tradição cristã, aí eu me engajei na comunidade. Então, por exemplo, eu iniciei um projeto que chama Brincando de Meditar, que levava meditação para as crianças em comunidades e escolas, porque é isso, quanto mais cedo a gente aprende, é igual o inglês ou qualquer outra coisa, se você tem essa disciplina desde cedo, para alguns adultos é muito difícil começar a meditar, né? Então, se a gente consegue fazer com que uma criança medite, e a gente percebe isso na prática, que nós que somos complexos, né, principalmente os ocidentais e adultos, a criança em si, você não precisa ficar dando um monte de teoria, de embasamento, você fala para ela, né, fica quietinha, respira, e você percebe que elas nascem naturalmente contemplativas, né, o mundo que vai atrofiando a nossa inteligência espiritual. Então foi isso, eu comecei com a meditação cristã por volta dos 25, e daí foi uma jornada. Daí eu percebi que ali era minha casa, meu caminho, depois me tornei oblata, e depois comecei a trabalhar mesmo, como é o meu trabalho dentro da meditação cristã, como diretor internacional do programa de jovens.
Que legal, que bacana. E você teve desafios quando iniciou as práticas, e quais foram esses desafios?
Tá, vamos lá. Acho que o primeiro desafio eu sempre fui uma pessoa muito ativa em termos de fazer coisas, né? E aí, conforme a vida, depois que você tem um filho, uma filha, duas filhas, se você não for ativa, você não dá conta mesmo, né? E aí, o primeiro momento foi, quando eu comecei a meditar, a primeira questão foi essa, de perceber que minha mente, o quanto ela era distraída, o quanto era difícil manter o mantra, né? Na nossa tradição, a gente medita com o mantra. E, então, foi tomar consciência disso. Primeiro momento, eu falei, nossa, eu achava que era fácil, né? E aí eu percebi, não é tão fácil, mas também essa coisa de não querer ser perfeito, né, na meditação. Porque, às vezes, você vai e fala assim, não, mas eu só vou meditar se eu perceber que eu sentar lá nos 20 minutos, tiver meu mantra por 20 minutos, não, isso é uma ilusão, né? Nem os, acho que os iluminados, os que meditam há muito tempo, conseguem 20 minutos ininterruptos com o mantra ali. Então, foi tomar essa consciência da questão da distração. Depois, foi a questão de incorporar a prática na minha vida diária. Eu brinco que é igual aquele pessoal que quer ter educação financeira e fala assim, ah, eu vou esperar o final do mês, se sobrar eu guardo um dinheirinho na poupança ou vou aplicar. Não adianta, não vai sobrar. Se a gente colocar tempo e falar, a hora que sobrar tempo eu medito, não existe isso. Então, a meditação, ela, aos poucos eu fui aprendendo que ela teria que ser a prioridade. Ela que é a cadência do meu dia. Então, eu falo, acordei. Se eu acordar e olhar o celular, vai ter já gente pedindo coisas, o e-mail já vai estar ali, o WhatsApp. Então, não. Assim, a meditação, ela tem que ser central e eu preciso manter isso. Então, eu acordava... E aos poucos eu fui colocando isso dentro da minha prática, né?
Legal.
Colocar no dia a dia. Então, eu acho que o primeiro ponto é a distração, tomar consciência de quão distraída eu sou. Depois, estabelecer essa rotina. E aí, quando a rotina estava bem estabelecida, né? Eu criei um cantinho na minha casa para meditar, porque isso ajuda também você ter um local adequado. Bacana. Aí vem os filhos.
Nossa!
Aí você fala, bom, aí meu horário que era para meditar, você não consegue, porque tem horário, a criança acordou para mamar e não sei o que lá. Mas isso foi muito também, foi um outro grande aprendizado, de aprender que cada fase da vida é uma. Né? Então, foi um momento que a prática ela ficou não tão regulada, mas porque não havia condições dela ter, ela estar regulada, era um, né, era um período de maternidade.
Sim, a criança, o bebezinho, ele não vai assim, não, peraí, mamãe está agora meditando, eu vou aguardar um pouquinho, vou chorar depois. Não, não funciona assim, né?
Não tem como. Mas, ao mesmo tempo, era nesses dias que era, às vezes, cansativa, você sem dormir... Quando você conseguia um tempo ali para meditar, era um oásis, assim, no meio, né, daquele turbilhão de coisas, né? Então, eu acho que a flexibilidade e disciplina foram duas coisas muito importantes, foram grandes desafios na prática da meditação.
Que legal, muito boas essas dicas. O mais interessante é que a maioria diz assim, que sempre imaginava que nunca ia conseguir meditar, porque era muito difícil, não sei o quê. Você já foi o contrário. Nossa, é tão fácil, bom, peraí, não é tão fácil assim, um pouco mais intenso. E é interessante essa percepção também, porque aí você trouxe um ponto que é muito importante para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir, prestar atenção nisso. Às vezes, não é que você acha difícil, às vezes o nível de exigência, de perfeccionismo é tão grande, né? E para pessoas ativas e hiperativas, o perfeccionismo geralmente tende a ser maior, né?
Sim.
Para quem é da comunicação, então, né? Eu entendo, eu sei como é que é. E é interessante prestar atenção nisso. Às vezes não é que você sente que é difícil, você quer algo que não dá para mensurar, né? Daqui a pouco eu vou te perguntar para você o que é meditação e a gente vai ver, cada um de nós tem uma definição específica do que é. Né?
Sim, sim.
Antes de te perguntar o que é meditação, eu quero te perguntar quais foram os benefícios que você percebeu com as práticas de meditação?
Tá. Vamos lá, esse é um ponto interessante e até um ponto que a gente discute muito dentro da nossa comunidade. E quando a gente trabalha com jovens, também é um desafio, porque a gente vive uma sociedade hoje que os jovens, eles são bem imediatistas, vamos dizer assim, utilitaristas, né? Então, o que eu ganho quando eu medito? Aquela coisa, né? E um desejo por, nossa, eu vou meditar e vou entrar num estado alfa, uma certa visão estereotipada da meditação. Mas vou falar os frutos e os benefícios. E a gente aprende, se a gente olhar por estudos científicos mesmo, hoje a meditação ela é super estudada, mindfulness, a neurociência chegou aí, então a gente, não é uma coisa eu acho, né? Então a gente vê aí que a meditação ela ajuda a reduzir o nível de cortisol, ela ajuda com a questão de pressão sanguínea, sensação de bem-estar, dependendo do tipo de doença, dor crônica, ela também é uma aliada. Uma vez o Don Lawrence falou pra gente, tinha um estudo, eu nunca achei esse estudo, não fui procurar, mas que dizia que 20 minutos de meditação equivale a cerca de 1h30, 2 de sono. Então, pode ser que também isso exista, mas em termos de benefícios, acho que a ciência, ela traz aí, tem muitos, muitos estudos sobre isso. Mas o que eu acho interessante, e é o que a gente discute um pouco na comunidade, é que talvez a meditação cristã, ela vai um pouco além de mindfulness, que eu acho mindfulness um trabalho necessário, é super pertinente hoje, entrou nas universidades, nas escolas, né, já mostra um avanço que a gente não tem só aquela coisa de passar no vestibular, as escolas estão preocupadas com bem-estar, mas na meditação cristã, Lawrence fala assim, que além dos benefícios fisiológicos, existem os frutos na meditação, né? E aí é o que ele chama de são os frutos do espírito. E ele até cita São Paulo, quando diz que os frutos do Espírito são amor, alegria, paciência, bondade, mansidão, autodomínio. E isso tudo, realmente, a meditação é perceptível. Mas é aquela coisa, eu posso falar aqui horas, se a pessoa que estiver escutando não sentar para meditar, e não assim por um dia, né, não estabelecer essa prática, ela não vai experimentar esses frutos. E é interessante porque muitas vezes a gente percebe que a meditação, esses frutos, ele não acontece ali na hora que você está meditando, né? Nos 20 minutos que você senta para meditar. É entre uma meditação e a outra. É a forma como você lida com uma situação de descontrole, que duas crianças brigando na sua casa, você vai entrar naquele estresse junto, vai gritar junto com elas, não, calma, né? Um certo distanciamento ali para olhar como observador, a sua capacidade de lidar com questões emocionais, mas também de bondade, de paciência. John Mayne tem uma frase muito bonita que ele fala: você quer avaliar se a meditação está surtindo efeito? Avalie a sua capacidade de amar. É isso, né?
Quanto
mais você realmente desenvolver a bondade, a gente fala que a meditação ela tá fazendo efeito, vamos dizer assim.
Que bacana. É legal isso de benefício. O que você falou faz muito sentido, porque há uma corrida por resultado, né?
Sim,
Eu lembro que, Ana, antes da gente começar o podcast, eu comentei que o meu mentor, né, ele fala de 4 níveis, de 4 coisas que as pessoas mais buscam. Dinheiro, prazer, poder e fama. Né? Então, há uma enxurrada, depois da era industrial, que assim, resultado, resultado, resultado. Então, se eu fizer isso e não me der resultado, e se a gente vai investigar a meditação, não precisa nem se preocupar com o resultado, que automaticamente você tem um resultado. É que, às vezes, não é no tempo, né, que a pessoa deseja que tenha, não é igual 1+1=2, né?
Sim.
Às vezes, a meditação, ela tem um viés diferente, às vezes, né?
É uma lógica, a gente vive nessa cultura do ter, né? Então, que a gente consegue medir muito. Ah, eu vou me esforçar e eu tenho um diploma. Eu vou esforçar e tenho... A meditação é uma... A gente não gosta de usar a palavra técnica, né? Mas vamos falar que ela atua aí na dimensão do ser, que é uma dimensão que ela é mais experiencial, subjetiva, qualitativa. E isso é um dos desafios quando a gente lida com jovem, porque o jovem às vezes quer essa resposta rápida, imediata, né? Esse, o que eu ganho com isso?
Mas, por um outro lado, né, Tainã, falando de jovens, e que bom que eles vão estar nos ouvindo aqui, com certeza, né? Vão estar ouvindo isso, esse podcast, e te ouvindo também em outros trabalhos que você faz. Uma faculdade, vamos pegar uma faculdade, leva no mínimo 4 anos.
Sim.
Para você ter um diploma. Vamos imaginar 4 anos meditando, 4 horas aula por dia? Vamos lá. Imagina meditar 4 horas por dia, durante 4 anos.
Aí o mundo tava, não tinha mais violência.
Sim. Você já ouviu falar, tem um país chamado Butão, né? Segundo os pesquisadores...
O melhor PIB, né?
É um país mais com as pessoas mais felizes do mundo. Vamos lá, qual um dos segredos que quem esteve lá nos relatou? Eles meditam 2 horas de manhã e 2 horas da noite, no finalzinho da tarde.
Bom.
Aí tá o segredo. Pensa num baita de um diploma 4 anos depois. Então, às vezes, é isso. Acho que talvez às vezes é esse esclarecimento do que é, do quão benéfico é a meditação. E falta chegar para nós todos, né?
Sim.
Principalmente para as pessoas. Porque nós, ocidentais, não temos a mesma compreensão da meditação quanto os orientais, os indianos, os yogis. Nós temos uma outra visão do que é meditação, né? Então
Sim.
É muito bacana trazer pessoas assim como você para ajudar, esclarecer e trazer esses pontos, né? Para que a gente vai, aos poucos, integrando, compreendendo... E entendendo que meditação, sim, funciona. E que para cada um tem uma experiência diferenciada, né?
Sim. E essa interessante isso que você trouxe do Butão, eles têm até um trabalho, né, de felicidade interna bruta. Eles não medem o PIB, né? O produto interno bruto. É FIB. Então, a gente também não pode esquecer, quando a gente fala de jovens, a questão da cultura local, né, da modernidade. A gente... vive numa cultura que a gente não pode negar que ela é materialista. Ela ela é uma... Então, esses jovens, muitas vezes, eles são treinados. Assim, eu lembro que uma vez eu estava procurando escola para minha filha menorzinha, de 4 anos. Fui visitar algumas escolas. E em uma delas, a coordenadora pedagógica fez questão. Assim, a primeira coisa que ela quis me mostrar era um painel das aprovações nas melhores universidades do país. E eu falei, nossa, mas ela tem 4 anos, né? Me mostra o parquinho, me mostra a parte de música, a parte de artes. E é isso, mas é uma cultura que já está estabelecida. É. Então, vai desde a nossa definição do que é sucesso para esses jovens, porque, igual você falou, né, do seu mentor, que fala do poder, fama, dinheiro e...
Dinheiro, prazer, poder e fama. Dinheiro, prazer, poder e fama.
Isso. Se a gente for pensar, realmente, esses são os drivers de sucesso hoje para os jovens. Mas o que tem acontecido? A gente enxerga, isso na área de psicologia, o índice de depressão, ele aumenta de forma absurda a cada ano. Sem falar suicídio, mas que é multifatorial, então não vamos entrar nessa questão. Mas isso mostra que essas buscas, elas são vazias de sentido, né? Uhum. Então, eles podem até achar coisas ali, mas que é um prazer momentâneo, é uma coisa muito... hoje se fala da geração dopamina também, uhum. né? O tanto que esses jovens têm estímulos e a resposta ali rápida, o prazer, né? A busca do prazer o tempo todo, sim. né? Eu só vou trabalhar em algo que me dá prazer. E não uhum. existe, né? A meditação, ela tem uma coisa também, que a gente vê o mundo como ele é, na sua uhum. realidade. Então, existe o sofrimento, faz parte da vida. Não vou falar para um jovem, olha, medite, que vai ser sempre tudo lindo, tudo bonito, você vai ficar zen. Isso é uma visão estereotipada, né? Uhum. O que a meditação vai te ajudar é olhar as coisas como elas realmente são, sem você se desestabilizar diante de algo que é contrário ao que você esperava, ou coisa assim. Né? Então... Uhum. Eu acho que quando você traz o botão, é uma sociedade que ela já, as crianças nascem num contexto diferente. Agora você nasce em São Paulo, e fala assim, olha, medita 2 horas de manhã e 2 horas à noite. O pessoal vai falar, não, isso não dá.
A hora, quando eu souber, ou quando você souber de alguém no Brasil que tem essa prática de 2 horas da manhã e 2 horas da noite, eu quero entrevistá-lo, quero conhecer essa pessoa, com certeza.
Desde os mosteiros. Os mosteiros, eles têm a prática da liturgia das horas, eles acordam uhum. às 3 da manhã, mas eles meditam, acho que somando talvez às 4 horas, mas são pessoas que estão no claustro, né? É outra, meros mortais, como a gente.
Não no dia a dia, né? É verdade. Então é muito bacana. E é bom a gente compreender isso também, né? Sim, é possível atingir. Com a prática, com o tempo, você vai atingindo estados de consciência, vai percebendo. E eu gosto de uma citação, não sei qual foi o primeiro mestre que falou isso, né? Mas de que perguntaram para o mestre, mestre, você não sente raiva? Você é um mestre iluminado, você não sente raiva? E ele fala, claro que eu sinto raiva. Porque na mesma intensidade de que eu sinto raiva, eu sinto amor. E por ali, pronto, eu transformo isso rapidamente. Não é que não vai ter o desafio, mas a mudança, né? Ela é muito mais rápida. Né? Até o ponto de, talvez, né, realmente não sentir aquele, ou não passar por aquele desafio, ou vai passar por ele, mas de uma forma, uma consciência diferente. Né?
Sim.
Muito bom. E vamos falar dos jovens, né? Mas antes de falar da meditação para jovens, para você, Tainã, eu acho que tem a definição da meditação cristã, que é maravilha, é maravilhosa. Para você, o que é meditação?
Se fosse dar a minha, né, definição...
Isso,
a
sua definição.
Meditação, para mim, é uma prática de silêncio profundo, e nesse silêncio eu encontro o amor de Deus. Seria, para mim, seria isso.
Sim, bacana. É isso. E cada um de nós vai tendo a sua experiência, e com base nessa experiência vai tendo uma definição. E o mais interessante é que quando eu vou juntando cada definição dessa, no final das contas, vai chegar no mesmo ponto. A essência é a mesma, né?
Sim.
Eu até falo assim que às vezes existe um plano que é esse plano mental que a gente diz alguma coisa sobre a meditação. Uhum. Mas tem um outro plano que, eu não sei para você, mas não dá para definir.
Não.
É muito, né? É igual a mesma ideia de definir Deus.
Não tem palavra que vai...
Exatamente isso, né? Então, acho que é bem bacana.
Por isso que meditação também, acho que é experiência. Né? Eu acho que, em vez até de prática parece algo técnico, né? Óbvio que tem a técnica, mas para mim, meditação é uma experiência de silêncio profundo, e nesse silêncio eu me encontro com Deus.
Excelente.
Ou com o transcendente, né? Cada um define da forma que...
Muito bom. Como jovens, queremos ouvir desafios na meditação para jovens. Como que é, né? E que faixa etária de jovens que você fala? Né? Porque os jovens, para nós, assim, para mim, eu lembro assim, era tipo dos, sei lá, 12 anos, 13, talvez, né? Acho que 11, 12, por aí, até 20, 25. Talvez hoje tenha se estendido um pouquinho. Como que é isso? Então, conta um pouco para nós dessa experiência.
Tá.
E orientações para jovens, assim.
Vamos lá. Hoje, por exemplo, a comunidade, ela trabalha um bloco que são as crianças mesmo, aí dentro de escolas, E geralmente o pessoal pergunta, mas a partir de que idade pode meditar? A gente usa uma questão que a partir de 5 anos a gente já consegue conduzir algumas práticas com as crianças. Óbvio, sempre com uma linguagem adequada, com sem precisar trazer muita teoria. E, então, a gente tem essa faixa aí de crianças e depois fundamental 1, fundamental 2, que ainda são adolescentes. Mas o conceito de jovens dentro da nossa comunidade, a gente trabalha ali de 18 a 45. Então, é um espectro bem amplo.
Legal.
E é diferente, por exemplo, a gente trabalhar com um jovem ali de 18 a 25 de um jovem de 30 a 40, porque é outra fase da vida, são outros valores, e é diferente a forma como você toca esses jovens. Mas, por exemplo, com jovens de 18 a 22, por aí, a gente tem desenhado para atuar dentro das universidades e com o conceito de inteligência espiritual, que é um conceito mais amplo do que religião. A gente usa muito a base hoje na comunidade da doutora Lisa Miller, da Universidade de Columbia. O que ela fez? Ela conseguiu, por meio da neurociência, mostrar, né, que existe um cérebro espiritual, que existe dentro, né, a gente tem áreas na nossa mente que elas claramente, elas mostram por meio de imagens ali de ressonância magnética, como elas são estimuladas durante a prática de meditação ou de alguma outra ligada à espiritualidade. Então, com esses jovens, a gente tem trabalhado esse conceito de inteligência espiritual, que, só para dar um contexto, por muito tempo as escolas, as universidades, elas tinham a preocupação do QI, que é a inteligência cognitiva racional, que se mede muitas vezes por teste e tudo mais. De um tempo para cá, depois que teve o trabalho do Daniel Goleman com o tema da inteligência emocional, muitas universidades e escolas começaram a se preocupar com isso, e hoje tem programas de meditação, de mindfulness, dentro desse contexto. E acredita-se que, assim, a terceira onda, então a gente teve a primeira onda, inteligência, o QI, depois a inteligência emocional, e agora uma terceira onda que é a inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual, ela transcende a essas duas outras inteligências convencionais, né? E ela opera num nível mais profundo em que a gente entra aí questões de sentido, de propósito e de valores. Então, a comunidade hoje, ela tem trabalhado no desenvolvimento da meditação dentro de um programa de inteligência espiritual. Porque, assim, da mesma forma que é prejudicial, a gente sabe, o Estado é laico. Eu não posso, numa escola, numa universidade, impor nenhum tipo de crença ou de determinada religião. Mas, ao mesmo tempo, por esse medo que, por muito tempo, devido a gente sabe as questões que existiram na religião, de todas as tradições, a religião tem seu lado sombra, a gente não pode negar que existe. Isso acabou gerando um afastamento, né, desses espaços. Mas, da mesma forma que eu não posso me envolver com religião dentro do ambiente acadêmico, negar a espiritualidade também é prejudicial. Porque o que a Lisa mostra é que a espiritualidade é um direito nosso de nascença. A gente nasce com essa capacidade de se conectar com algo que é mais, que é diferente de nós, né? E se a gente não deixa com que as crianças e os adolescentes nutram isso, a gente vive num mundo que ele já leva o tempo todo pro lado, vamos dizer assim, materialista, né? Então, ela trabalha muito nesse conceito de, dentro das escolas e universidades, da mesma forma que eu trabalho com a dimensão de conquistas, eu também trabalho com uma dimensão de despertar. Então, a nossa comunidade, hoje, ela está desenvolvendo um programa de inteligência espiritual, ser aplicado no ambiente acadêmico, e a ideia é que a gente possa permitir que esses jovens, eles experimentem, eles nutram sua espiritualidade num conceito mais amplo que religião, e a meditação faz parte disso, porque a meditação é uma das formas da gente nutrir espiritualidade, né? E a meditação é uma tradição universal, ela está em todas as crenças, praticamente.
O Tainan, Bom, dos 18 aos 25, geralmente o jovem está na universidade nesse período, né?
Sim.
Geralmente, eu sei que eu tenho um filho de 20 anos, então ele está na universidade. E nesse momento, assim, a prioridade é a universidade, é a faculdade, é o curso que ele está fazendo, não é a meditação em si, não é outras práticas, né? Eu sei que o nosso aqui, ele vivia, a gente levou ele gente por tudo, assim. E quando chegou a época da faculdade, então ele tá, o foco dele, a prioridade dele é a faculdade. Embora ele utilize as técnicas que ele aprendeu, né? Mas a pergunta que eu ia te fazer é assim, como, dentro desse universo, atrair o jovem, aquele que nunca meditou, às vezes vem de uma família que não tem tradição, que não vem da meditação. Eu, por exemplo, eu fui conhecer meditação cristã agora, depois de começar a fazer o podcast, embora eu tenha estado dentro da igreja católica cristã por muitos anos, né? Continuamos, a família toda é, né? Então, assim, como incluir, como chegar a fazer isso, e aí você já falou um pouco do trabalho, né? Mas como que o jovem poderia estar recebendo isso melhor e o que que a família, o que que as pessoas poderiam fazer para que o jovem tirasse esse tempo para meditar, talvez, reservasse esse tempo para meditação?
Então, dentro desses ambientes, por que que até a gente decidiu ir para o lado de inteligência espiritual e não falar de meditação em si? Porque as universidades, elas começaram também a perceber, elas têm lidado com essa questão do jovem ansioso, do jovem depressivo, do jovem à evasão dentro da universidade, porque é aquela coisa, esse jovem entrou, mas se sente satisfeito com o curso, se sente satisfeito com visão de futuro. Então, hoje, para atraí-los e, por exemplo, tocar os pais, primeiro você tem que ir para a linha dos benefícios mesmo, não tem muito jeito. Vai ter
Exato.
que ir para a linha utilitarista, é isso. Se você meditar, você consegue trabalhar melhor o foco do aluno, você consegue lidar com questões de mediação de conflito. Então, as universidades, e hoje a gente fala, não são universidades católicas, a gente tem um programa de meditação em Harvard, a gente tem em Cambridge. Então, as grandes universidades, elas perceberam, isso foi cada vez mais sendo integrado na grade curricular. Né? Algumas universidades elas ainda deixam isso como opcional. É uma matéria, uma disciplina que você coloca ali como opcional. Mas, por exemplo, o curso de felicidade, esquecido, Tal Ben-Shahar, é o mais assistido, e era opcional. Mas é isso. As pessoas elas percebem hoje que seguir a universidade os 4 anos com foco só em entrar, num ter um bom emprego, não vai nutrir. Então, na universidade, e com os jovens, a gente começa a trabalhar o conceito dos benefícios que a meditação traz, o benefício de você desenvolver sua inteligência espiritual. E aí tem aquela metáfora você já ouviu falar da religião e espiritualidade, né? Que a espiritualidade é o vinho, a religião é ali a taça. A espiritualidade, ela está ali. Ela é um direito nosso de nascença, a gente tem isso. Né, no, essa busca, quando a gente questiona coisas da vida, de quem sou eu, o que que eu quero, qual é o sentido da vida, isso já é espiritualidade. A religião é quem dá forma, para a espiritualidade, né? E talvez não vai ser a mesma taça para todo mundo, né? Mas se durante a universidade eu consigo que esse aluno ele seja tocado, né, por uma dimensão que existe nele e muitas vezes estava abafada, depois a taça que ele escolheu. Não, tem importância. A gente, na comunidade, a gente não tem nenhuma pretensão de catequizar, de, olha, vou mostrar a meditação para que ele vire católico. Não. O que a gente quer é que realmente as pessoas, elas, nesse mundo de barulho, de distração o tempo todo, elas entendam o valor do silêncio e como isso pode ajudar no, né, no seu dia a dia. Tem um koan, né, que fala tibetano, que é aquelas frases curtas, né, que fala assim: como que você faz por uma gota não secar? A gente usa muito isso no projeto com jovens. A gente devolve ela para o oceano, só isso, né? Então, assim, essa imensidão que a gente é conectado, ela tá lá disponível o tempo todo. Mas a modernidade, o modo de viver piloto automático, faz com que as pessoas muitas vezes sequem. né? Elas vão ficando sem vida mesmo. E a meditação, quando você entra naqueles minutos de silêncio, é como você disse, não dá para explicar, né? Mas uma transformação acontece. Tem um salmo que diz: aquietai-vos e percebei que eu sou Deus. É isso. Uhum. Eu lembro também que uma vez eu vi uma entrevista do Jung, da psicologia analítica, num dos livros estava escrito, que perguntaram para o Jung se ele acreditava em Deus. E ele falou que ele não acreditava, que ele conhecia Deus. Então, uhum. É uma dimensão totalmente diferente da crença para a experiência. Então, a meditação, ela faz com que esses jovens, porque não faz mais sentido a religião num formato tradicional, dogmático, que fala... A gente aprendeu muito religião, jovens, é uma coisa meio punitiva, uhum. né? Muito o Deus que vai te castigar. Uhum. E esqueceu um pouco. Muitos jovens se afastaram da religião por causa do temor a Deus e esqueceram de vivenciar o amor a Deus. Né? O amor de Deus. E a meditação, ela é um encontro de amor, é uma comunhão com Deus.
Uhum. É muito bom você trazer esse assunto, porque eu acho que esse é um convite para todos nós, quem está assistindo, quem vai assistir, mas esse é um convite de... Não é porque, como você falou, em outros tempos, todas as... Alguma pessoa, não é a religião em si, mas alguma pessoa lá em algum momento decidiu que deveria punir, deveria... Todas as tradições religiosas fizeram isso. Quer dizer, não é as tradições que fizeram, pessoas que interpretaram daquela forma e fizeram, né? Inclusive, do temor de Deus. Deus vai te castigar. Eu sei que foi criado mais ou menos assim, né? Então, mas ao mesmo tempo, há uma... Eu vou trazer aqui a palavra libertinagem, de que, tudo pode sem seguir leis básicas de respeito, disso e daquilo e tudo mais, né?
Sim.
Então, sim, Deus é amor, mas... Em compreender que existem leis aqui no universo das quais estamos sujeitos. Não tem jeito. O livre-arbítrio, sim, livre-arbítrio é muito bom, funciona. Mas ele é regido por regras, né? Mas, enfim, não é o tema do nosso podcast aqui, mas é para que a gente não se prenda a ficar culpando, punindo, porque fizeram isso, porque mataram, porque isso, porque aquilo. Então, agora eu não vou seguir mais nada. E aí vai entrar nesse que a Tainã falou. Há um vazio existencial. Meu mentor fala que assim, esse é o primeiro momento da sua vida. É quando você se dá conta do vazio existencial. Dessa, opa, o que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Da onde é que eu vim? O que eu vim fazer? Qual é o sentido da vida? Esse é um momento muito bacana, assim. E o jovem, e como um bom jovem, já passei por isso. E ainda às vezes passo, tá? Conforme o nível vai mudando, são outras perguntas existenciais, né? Então, muito bacana para a gente reflexionar e trazer isso para toda a juventude, e que a gente pode fazer a vida de uma forma diferente, né?
Sim, sem dúvida. Tainã,
eu vou te convidar daqui a pouco mais para uma meditação, mas queria se trazer, né? Já estamos aí quase no final do nosso podcast já.
Então, passou assim, tempo que eu nem vi.
Nossa, passa muito rápido. É gostoso. A gente vai conversando, vai recebendo, vai ouvindo, faz sentido, faz ali. Que dicas você deixaria... Né, ou se você tiver algum outro assunto para trazer sobre meditação para jovens também, e já traz algumas dicas, né, de como que os jovens poderiam estar mais abertos para as práticas de meditação, para meditação.
Tá. O primeiro ponto, eu acho que é de dica para os jovens, é a questão de cuidado com a autocrítica, com a sua primeira experiência de meditação. Então, é normal ser distraído. Tem um médico, o Roberto Cardoso, da Unifesp, que ele até traz a definição de meditação, e ele fala que o ato de você estar meditando, por exemplo, se o foco é na sua respiração ou no mantra, você está lá com foco no seu mantra. Daí você se distraiu, você lembrou, tem uma prova amanhã. Nossa, não estudei. E aí você tomou consciência que você se distraiu e você voltou para o seu mantra. Isso já é meditação. Então, para o jovem que vai começar a jornada... Cuidado para a primeira experiência não achar assim, nossa, isso não é para mim. Eu comecei a meditar e minha mente ela foi de um lado para o outro. Isso é normal. Não julgue sua prática meditativa, né? Uhum. Uma outra coisa para o jovem é realmente se colocar nessa situação de experimentar a meditação. porque se existe, e é normal na juventude, uma certa inquietude, um questionamento da vida, mas cuidado para não buscar tanto em coisas que estão fora o que está dentro. Então, para o jovem que hoje às vezes olha a vida e fala, nossa, mas eu não vejo sentido, parece que as coisas, eu olho a guerra, eu olho tudo isso acontecendo, calma, calma. A gente precisa primeiro olhar para dentro, para depois a gente olhar para fora, né? Então, o Viktor Frankl, que eu falei que fala da busca de sentido, ele fala que, assim, a busca de sentido é algo mais inerente do ser humano e que é muito maior do que a busca de prazer que o Freud trazia ou a busca por poder que o Adler trazia. Então, os jovens parece que eles ainda estão nesse binômio de buscar prazer, buscar poder. Mas você não vê um índice, esses jovens satisfeitos, né, com a vida. Então, experimente a busca de sentido e a meditação, a espiritualidade, ela pode sim nutrir essa busca de sentido. Viktor Frankl fala que existe um sentido último. E esse sentido último está muito ligado ao transcendente. Então, você se coloque nessa, em vez de ficar, não é julgando, tempos e tempos ali no Instagram, correndo atrás de um post do outro, que você vê seu tempo, passou uma hora, você não absorveu nada. Pega esse tempo e fala assim, não, hoje eu vou meditar, eu vou testar esse negócio aí da meditação. Na linha que você escolher, por exemplo, no site da comunidade que está aqui, tem um videozinho que é uma animação e mostra como você vai meditar. Para o jovem é importante grupo, muitas vezes. Então, assim, eu quero meditar, mas sozinho eu não consigo. Entra no site da nossa comunidade ou da onde você se sentir mais chamado a meditar, mas e veja onde tem um grupo perto. Porque os grupos são gratuitos e você vai poder trocar experiências com pessoas que estão nessa jornada há mais tempo. Elas podem te ajudar. Então, o grupo, a comunidade, ela traz uma força. É uma das frases que a gente usa na meditação, é meditação cria comunidade. Então, dê esse espaço no seu dia e, se você achar importante para você, o grupo, participe da prática em grupo. Isso vai ajudar. E não desista, assim, fiz uma semana, tente colocar, assim, da mesma forma que a academia e outras práticas, fala, não, eu vou tentar por um mês meditar, por um mês não precisa ser, a nossa tradição recomenda dois períodos diários de 20 minutos. Comece com um período, vê o horário que para você é melhor. Eu, por exemplo, para mim o que melhor funciona é o da manhã, porque é aquela coisa, eu acordei, ainda o dia não tomou conta. Então, assim, jovem, coloque isso na agenda, porque é só experimentando que você vai saber o que eu estou falando. Senão vai ficar aquela coisa de não dá para você saber o benefício do remédio além da bula, só depois que você toma.
Só, né? Depois que toma, bem assim. Então, muito bom, excelente. Tainan, por gentileza, você poderia conduzir para nós, para os jovens, para nós jovens, uma meditação de 5 minutos, é possível?
Claro, vamos lá.
Maravilha, vou colocar você aqui em tela cheia e uma boa meditação para nós.
Então, vamos lá, gente. Bom, primeiro ponto, quando a gente começa a meditar, a postura corporal, ela é importante, então sente-se com a coluna. Mais importante é ela estar reta. Se você pode fazer essa meditação, eu estou, por exemplo, numa cadeira, mas pode fazer no chão, com a postura de lótus, você pode fazer apoiado, da forma que for mais confortável. Né? Não fique imaginando uma postura ideal de meditação. O importante é manter as costas eretas. Depois que você se colocar, a quietude do corpo é o primeiro passo para a gente entrar na meditação. Então, acalme o seu corpo. Fique com a coluna ereta. Ajuda também a fazer algumas respirações mais profundas, porque só o fato de nós mudarmos o ritmo da nossa respiração, isso nos traz para o momento presente. Isso nos ajuda a estar mais no aqui e agora. Então, gaste um tempo prestando atenção na sua respiração. Dentro da nossa tradição, nós usamos um mantra. Um mantra é uma palavra curta, uma palavra oração, que nos ajuda durante a prática a nós termos, de certa forma, um guia. Porque se nós fecharmos os olhos e deixarmos nossa mente solta, vocês irão ver que virão uma série de pensamentos. Então, nós usamos um mantra que nós falamos, Pranayama. Esse é o mantra que nós usamos dentro da meditação cristã. O porquê desse mantra? Primeiro, porque ele está em aramaico, ele é a língua que Cristo falava, então ele é uma palavra sagrada. Depois, porque ele não nos remete a nenhuma imagem, por exemplo, se nós meditássemos com a palavra amor, poderia surgir imagens relacionadas a isso. E um outro ponto interessante é que o Maranatha, a gente consegue concatenar ele com a nossa respiração em quatro tempos. Então, eu inspiro o Ma, seguro o Ra, solto o Na, seguro o Ta. Se você perceber que sincronizar com a respiração te causa mais desconforto do que facilidade, não se preocupe com isso, apenas repita o seu mantra. Maranatha significa vem, Senhor, vem. Quando nós começarmos a nossa meditação, dentro da nossa tradição, nós ficamos o período todo de meditação, a nossa prática comum são 20 minutos, aqui nós vamos meditar só alguns minutinhos, só para que vocês possam conhecer a prática, vou colocar aqui o meu timer, mas o importante é que você fique com esse mantra durante toda a sua meditação. E se você perceber que você está com o seu mantra e ele fugiu, tudo bem, você volta para o mantra, isso já é meditar. Isso não deixou de ser meditação, quando você foge do seu mantra. Tá bom? Então, você pode usar na sua casa, tem uma série de aplicativos com timer. Dentro do site da comunidade tem músicas também, pré-meditação, para que você possa entrar nesse estado. Então, vai tocar um sininho. A partir do momento que tocar esse sininho, nós vamos ficar em silêncio, repetindo mentalmente, não precisa mexer a boca, não precisa falar, o nosso mantra, que é Maranatha. Na nossa tradição, nós fazemos uma prece antes da oração, da meditação, e essa prece diz o seguinte: Pai Celeste, abra nossos corações para a presença silenciosa do Espírito do Seu Filho e nos conduza a esse misterioso silêncio onde o seu amor é revelado a todos aqueles que o procuram. Maranatha. Vem, Senhor, vem. Foi realmente só uma palhinha da meditação por causa do nosso tempo, que era importante passar as instruções. Então, a gente meditou 2 minutinhos, nem entra em estado meditativo, mas é mais para que vocês que seguem aqui o podcast, vocês possam entender um pouco de como é a prática e depois vocês conduzirem isso na sua casa. Vocês podem começar com 5 minutos e aumentando gradativamente até atingir os 20 minutinhos de meditação. E vocês vão ver que às vezes a gente acha, a gente fica preocupado com o barulho externo, mas a gente toma consciência que o mais difícil, muitas vezes, é o barulho interno. Às vezes, tem gente que medita melhor no meio da Avenida Paulista do que alguém que está com a mente tão agitada no meio da montanha. É, mas meditação é experiência e aprendizado.
Gratidão, Tainã. Gratidão. Maravilha, obrigada, né? Gente. Mas sabe que você falou agora algo que é bem interessante mesmo. Existe uma experiência chamada busca de visão dentro do xamanismo, né? Que é você ficar 4 dias e 4 noites, você fica sozinho no meio da selva, do mato, e você não come, não bebe durante 4 dias e 4 noites. Ah. Sozinho, dentro de um espaço assim, tipo de 2 metros quadrados, que cabe você ali um pouquinho mais. E na minha experiência, na experiência da maioria das pessoas, você está sozinho com você mesmo. Então, às vezes, é mais desafiante ficar com você mesmo do que com todo o ruído externo, né?
Sim, então, sim.
É, e esse talvez tenha sido aí um dos grandes propulsores da meditação. Esse estar comigo mesmo, né? Porque nesse momento de silêncio ali, estou comigo mesmo. É ali eu observo meus pensamentos. E aí o mantra daqui a pouco... Ih, já esqueci do mantra. Volta de novo. Onde é que foi? Já estava pensando lá na universidade. Nossa, a Tainã falou aquilo. A gente passou agora comigo em 2 minutinhos.
Não, e é isso de você... A gente, o Dom Horace fala dos estágios. Quando a gente começa a meditar, o primeiro momento é a distração da mente mesmo. A gente tomar consciência que a mente, o tanto que ela é barulhenta. Depois, ele fala que a gente entra num nível que é desconfortável, que é as distrações psicológicas, porque é isso, a gente nunca fica muitas vezes sozinho com nós mesmos. Né? A gente, tem pessoas que elas chegam em casa, elas ligam a TV porque elas não podem, elas não suportam o silêncio. Né? Elas saem com um fone de ouvido, vai ouvindo coisa no carro, e aí, às vezes, a meditação é a primeira experiência que você tem de você com você mesmo só. Né? Mas depois que você passa, e é um encontro muitas vezes ali com a sombra também, mas você está indo pegando a questão da psicologia, né? Fazendo paralelo, indo em direção ao seu verdadeiro self, e aí, e depois tem esse encontro com Cristo dentro da nossa tradição, ou com o que transcende, né? Mas tem momentos aí, e aí algumas pessoas elas já ficam assim, ah, não, esse negócio de ficar sozinho comigo mesmo, eu tô tomando consciência de coisas que eu preferia não tomar. Daí,
eu acho que esse é o maior medo.
Eu falo, meditação e terapia resolveria o mundo.
Com certeza, com certeza. Tainã, gratidão aí pelo teu tempo, pela tua gentileza, pela tua disponibilidade. É uma honra estar conversando com você, e que essa mensagem possa chegar a muitos e muitos jovens, e que assim, aos poucos, né, esse trabalho incessante, né, de alguma forma, que mude o mundo interno. E a partir dessa mudança do mundo interno, o mundo externo começa a se mudar também.
Sim, sem dúvida. Tá? Para ver, já tem uma frase do Chardin que eu gosto muito, que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente, às vezes, deixou para trás. Por isso que o mundo está tão louco.
Bem assim. Excelente, gratidão. E a gente...
Obrigada.
Valeu, então. Gratidão.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. E a gente finaliza por aqui, então, o Meditantes Podcast de hoje. Ah, vou deixar minha luz aqui do lado. Muito bom. Gratidão aí pela sua participação, gratidão a Tainã, né? Nossa, entrega maravilhosa no Meditantes Podcast de hoje, falando de meditação para jovens. Te convido a reassistir esse podcast e depois assistir os trechos, os cortes específicos e praticar a meditação. Experimenta. Experimenta. Um dia, 2 dias, uma semana, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Com certeza, é uma transformação muito grande. Gratidão para você, um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Curte, como dizem os internautas, curte, como é que é? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso, dá para mais pessoas. Meditantes Podcast, experiências em meditação. Gratidão, até o próximo.